Então, nós temos estudado na aula anterior sobre a alma, que Deus, quando criou o ser humano, ele falou: façamos homens à nossa imagem e semelhança. Então, vimos que, só uma pergunta: o que significa imagem e semelhança de Deus? E segundo, o que que significa que Deus falou em plural: façamos? Então, o que façamos é que Deus consultou com os anjos. Então surgiu a pergunta: o que significa Deus tem que consultar com os anjos? Ele é o único criador? Então, na prática, temos respondido que a questão de imagem de Deus vem para nos dizer que Deus simplesmente criou o homem com uma semelhança a Ele. De forma tal que, do mesmo jeito que Deus influencia os mundos, o homem, ele consegue influenciar nos mundos. O homem tem um potencial incrível. Quando falamos de mundo, nos referimos ao mundo espiritual. Não nos referimos Terra, Marte, etc., galáxias, etc. A Guerra dos Mundos, aí, de Steven Spielberg.
Mas mesmo no mundo material, o homem tem um potencial incrível.
Tem uma influência, tem o poder de influenciar. Não é simplesmente um mero elo na corrente alimentar ou no ecossistema, etc.
Mas seria só essa semelhança?
Principalmente.
Mas a tradução é não... imagem e semelhança.
Sim. Então, uma imagem e outra semelhança. E temos também a questão de que quando Deus cria o homem, ele o criou de uma maneira tal que o homem tinha mais um potencial. Uma diferença, perdão, com o resto da criação. Qual que era?
Poder de falar.
Alma.
Não, quando Deus criou os animais, criou animais vivos, seres vivos. O homem,
sim, o homem criou da terra.
O homem foi criado da terra e colocou vida nele.
Com sopro.
Certo? O homem não foi criado um ser vivo. O homem foi criado um boneco de lama. Vamos dizer assim, Pinóquio de madeira. E colocou, assoprou dentro das narinas dele a alma, que é uma parte de Deus, que nós já comentamos sobre isto. Então, isso até que vimos semana passada, certo? Então, todos os atos da pessoa, uma pessoa pequena, não interessa a idade dele, o porte dele, deixa uma marca. O ser humano tem uma característica: ele sempre deixa uma marca. Mesmo se nós não percebemos ou não temos consciência, por exemplo, do prejuízo que ele pode fazer, ou do que ele consegue construir. Em geral, o ser humano não tem consciência do que significa ser um ser humano. E quando ele faz uma coisa errada, o efeito colateral, as consequências que isso pode ter. Da mesma maneira, a recíproca. Quando um ser humano, uma pessoa faz uma coisa positiva, o que isso traz de positivo no mundo? Isso eu estou falando no plano físico e material, quanto mais no aspecto espiritual. Quando nós falamos espiritualmente, então nós não entendemos, não percebemos o que significa e o valor que tem uma mitzvah, por exemplo. Você faz uma mitzvah, uma verá, você liga em seguida, mentalmente, você imagina uma verá, uma transgressão com não matar. Puxa, matou alguém. E o Talmud diz que matar alguém não é somente que você matou alguém. Mas só você matou alguém e todas as gerações que poderiam vir desse alguém. Não é somente ele. E quando você faz um bem para alguém, você faz um bem para ele e para todas as gerações que vierem dele. Então, para a gente entender um pouco a transcendência que isto tem. Então, tanto nos mundos superiores, isso, quando você faz uma coisa positiva, também provoca um prazer para as criaturas espirituais, já para os anjos, para Deus, etc. Então, por exemplo, nosso mundo é um mundo simples. Mas o nosso mundo simples, não é tão simples assim, ele é a pedra fundamental de todo o universo, de todos os mundos. Então, da mesma forma que a gente faz, em todos os sentidos e todos e os mundos. Nós estamos nesse mundo, então quando vemos algo aqui, isso acontece nos outros mundos também. Estou pensando, o que vocês estão entendendo quando eu digo os outros mundos? Na verdade, neste mundo mesmo físico, existem outras dimensões, que são aquilo que chamamos de espiritual. Quando alguém vai para o Lama Vá, para onde vai? Pega um avião, viaja milhares de quilômetros, onde que significa? Onde que fica isso? Isso fica aqui mesmo. É aqui mesmo, com outra conotação. Não é outro lugar. É outro, como chama? Outra dimensão, outra conotação, perdão. Outra
Mas é uma dimensão que se liga a essa também.
Totalmente.
E as pessoas têm acesso a essa a dimensão que nós temos?
Se eles têm, talvez eles tenham a nossa, nós não temos a deles.
Exatamente, isso.
Não, por exemplo, quando você reza um cádiz pela alma, a pessoa de certa forma elevando a alma dela, que já está em outra dimensão.
Isso prova como você pode influenciar. Como você pode influenciar nos mundos.
Sim.
Como você consegue transcender nos mundos. Isso é um conceito importante.
É uma forma de acesso. Assim.
Então, quando uma pessoa, por exemplo, nós vemos na Parashá.
Um parêntese. No conceito de Mashiach, por exemplo, vai ser uma pessoa nos dois mundos.
Em todos os
mundos. Mas a gente não está em todos os mundos, a gente só está no mundo vivo, né?
No mundo principal. Só que esse mundo principal, hoje em dia, teve um downgrade. Foi rebaixado. Está que nem Palmeiras. Certo? Esse mundo está de seu de nível. Isso quando foi? Com Adão e Eva. Aí o mundo desceu. Por quê? Porque o mundo não estava pronto. Mas o que significa quando o mundo for restituído o seu status natural?
Estaremos no mesmo mundo dos mortos?
Não. Vai se revelar a divindade neste mundo.